daqui a pouquinho, né? Daqui 3 anos a gente já pode ver isso. 27, 28, 29, 30, daqui 4 anos. Excelente. Daniel, muito obrigada. Obrigada por participar do Corre TMC. E, poxa, qualquer novidade da Ticket Sports, por favor, traga pra gente aqui no Corre, tá? E você que nunca se inscreveu em nenhuma plataforma, em nenhuma corrida da Ticket Sports, fica aqui a minha visão, que é uma plataforma maravilhosa, é um site que tem tudo. Já corri inúmeras provas na Ticket Sports e sempre muito legal você conhecer um pouquinho das atividades que eles oferecem. Obrigada, viu, Daniel?
Eu que agradeço o espaço, eu adorei participar do programa. É muito importante para a gente ter um veículo como a TMC falando de corrida com tanta qualidade, tanta leveza. E sempre que vocês me chamarem, estarei a postos.
Legal. Obrigada, Daniel. E bom corre para você,
obrigado,
viu?
Para vocês também.
Valeu. Agora sim eu vou apresentar a minha, né? Agora sim, na classe, tá, gente? Por favor, na classe. Porque assim, ó, tem gente que corre sozinho, tem gente que corre por muito tempo, mas tem gente que transforma a corrida em comunidade. E muda a vida de muita gente no processo, inclusive a vida dela também. Então, muito bem-vinda agora, né, Ana Paula Moura, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda ao Corre TMC, Mourinha. Muito bom ter você aqui, amiga.
Muito obrigada. Estou muito honrada com o convite. Muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de contar um pouco sobre mim, sobre o projeto, o meu projeto Fechados com a Verdade. Amei a apresentação, porque acho que está bem definido o que é esse momento agora, de do sozinho para o coletivo.
É isso. E comunidade. A Mourinha eu conheci num evento da Olímpicos, que foi o lançamento do Corre 5, que nós estivemos por lá, mais de 200 pessoas, foi maravilhoso. Isso. E a Mourinha estava no palco, estava apresentando, e quando eu vi essa mulher maravilhosa no palco e só apresentando ali, eu já falei, nossa, gente, qual é a conexão dela com a corrida? Sim. Qual é a conexão dela com o esporte? Porque eu vou levá-la no Corre TMC. E que bom aqui que deu estamos, tudo certo, aqui estamos. E Ana, já começo te perguntando, quem é você no Corre?
Quem sou eu no Corre? Ana Paula Moura, Mourinha, eu já corro há mais de 15 anos. A corrida sempre, a atividade física sempre fez parte da minha rotina, da minha vida. Então, a corrida, pensando hoje em comunidade, ou até depois desse boom, desse grande boom que teve a corrida, ela sempre fez parte da minha rotina, como disciplinadora, como organizadora, como terapêutica. A corrida sempre teve aliada ao meu bem-estar, né? Eu nunca corri por performance, enfim. Mas corria por alto performance, como bem me ensinou o Ademir Paulino, grande referência.
Já foi o nosso convidado, Ademir, lindíssimo.
E ele sempre me falou isso sobre alto performance, cada dia você ser melhor para você. Então, acho que são essas premissas também que eu consegui diluir hoje na minha comunidade, no Fechados com a Verdade. Essa comunidade que completou um ano, agora é dia 6 de abril.
Já.
Uma comunidade extremamente engajada, maravilhosa, que eu movimento no Museu de Ipiranga nos primeiros domingos do mês. Então, eu acho que eu sou essa pessoa no Corre, eu sou essa pessoa leve, verdadeira, que tem a corrida como cultura, a corrida como conexão, a corrida como um instrumento de acesso, de pertencimento, de bem-estar, desse verdadeiro bem-estar aí que eu acredito.
Excelente. E Ana, a corrida ou atividade física, ela sempre fez parte da sua rotina na infância, na adolescência? Ou teve um momento que você olhou com mais carinho ali e falou, nossa, me conectei?
Eu sempre fui ativa. Garota baiana, nordestina.
Ai, gente, o baiano interior. Não nasce, o baiano estreia.
Do interior, então assim, sempre muito ativa, brincadeira, na escola, na rua. A minha mãe é uma grande referência também. Minha mãe tem 65 anos e sempre foi muito ativa. Minha mãe é costureira, mas ela encontrava todo dia um horário para se dedicar, para ir fazer caminhada, para ir fazer alguma atividade. Então,
Esperta. Isso
subjetivamente, isso já estava ali como uma grande referência. Eu não tenho memória de não me exercitar. Então, olha, sempre fiz academia, fiz crossfit, fiz muay thai, boxe. Eu sempre fui muito ativa e corria também. Eu olho para a corrida hoje com mais cuidado, talvez de uns 8 anos para cá, cuidado, eu digo, de fazer um treinamento personalizado. Hoje eu tenho condição de conseguir ter uma rotina mais organizada dentro da rotina para melhorar o meu ritmo, para melhorar o meu condicionamento, enfim, dentro da corrida. Então, talvez de uns 8 anos para cá eu tenho essa rotina mais organizada, pensando na corrida.
E, Ana, quando é que você deixa de ser Ana Paula Moura e se torna a Mourinha? Para influenciar e para ser uma grande inspiração para as pessoas.
Sim.
Foi natural? Assim, essa transição na hora
Não
que você...
Não foi natural, Mi, porque assim, na verdade... A Ana Paula Moura, ela tem uma trajetória corporativa. Eu trabalhei a minha vida inteira em cargo de em multinacionais e como executiva comercial. Trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em banco. Minha carreira financeira, trabalhei no mercado financeiro 12
Tudo
anos.
Tudo muito sério. Burocrático, né?
Dois celulares, tablet, computador, tinha estagiário. Então, assim, sempre fui muito bem sucedida nessa minha passagem corporativa. Até o momento que eu não entendi que aquilo não cabia mais dentro de alguns anseios, dentro de algumas perspectivas que eu tinha da vida. A minha última passagem corporativa foi há 2 anos atrás, que quando a Ana Paula Moura, ela virou...
Mourinha.
Arroba Mourinha. A Mourinha era um apelido, porque o meu arroba em Instagram, o nickname era Mourinha.
Já sigam, gente, lá no Instagram, arroba Mourinha com Y, né?
Com Y.
É isso.
Era um bullying na faculdade, logo quando eu cheguei em São Paulo, as meninas na escola ficavam falando, ai, as Mourinha, xenofobia, né? Racismo, assim, com nordestino, enfim. Então, era as Mourinha, como se aquilo fosse uma coisa ofensora. E quando eu entrei na faculdade, tinha que fazer e-mail, aí eu falei, meu e-mail vai ser mourinha@gmail.com. Aquele nome eu já tinha subvertido, já tinha ressignificado. Eu falei, esse é meu nome, é Mourinha. Aí tudo que você tinha que cadastrar, tinha que colocar um arroba no Instagram, foi arroba Mourinha. E isso virou um apelido também, né? Virou um nome entre os meus amigos, Mourinha.
Mas tão lindo, Mourinha.
E hoje é meu nome artístico.
Exato, maravilhoso. Olha como a gente pode ressignificar, exatamente.
Absolutamente.
Ressignificar, essa é a palavra certa mesmo.
É a palavra. E como eu fiz em tudo na minha vida, como ressignifiquei na carreira, então... De 2 anos para cá, a Mourinha vem para frente desse palco. E tudo que acontece hoje na minha vida não é em um lugar de, ai, deixa eu experimentar. São coisas que eu sou. Então, o meu projeto de corrida, Fechados com a Verdade, é um movimento do corpo para você ter acesso à cultura, arte, esporte, conexões reais. Então você vai no meu projeto, vai participar do evento do Fechados com essas premissas, com esse alicerce. Não é um clube para performance, é de conexão. Então, como o coletivo pode te inspirar a você ser melhor, a você correr, como a você criar laços realmente de comunidade.
Antes da gente falar do Fechados com a Verdade, que é essa comunidade maravilhosa, sim, que eu já quero até já participar, já tô vendo até aqui na agenda, meu primeiro dia do domingo do mês, para eu estar lá. Como é que você... O que a corrida hoje, ela te trouxe? O que é hoje a Mourinha sem a corrida? O que seria ela sem a corrida? E o que ela hoje com a corrida? Porque é o que eu comecei falando aqui, né, no nosso programa no Corre TMC. Tirar o popô do sofá, quando eu falo carinhosamente isso, né? É que a corrida, ela faz bem pro corpo, pra alma e pra mente. E faz, né, Mourinha? Recebemos aqui muitos já convidados no Corre TMC, dizendo como a corrida é uma ferramenta de transformação. Ela também te fez mudar alguma coisa? Ou falou, não, é mais pro meu lado estético?
Absolutamente, ela mudou e muda todos os dias, a cada quilômetro, a cada metro, a cada desafio que eu me proponho, porque eu acho que a corrida é o esporte individual mais coletivo também.
Essa
que
frase
existe.
É maravilhosa. Eu também gosto muito
sempre
dela.
Porque definitivamente é. Você levanta, muito. Eu corri domingo totalmente desencorajada, assim. Eu não queria sair da minha casa. E assim, fui vencida.
Preguiça?
Preguiça, desânimo, assim, porque não são todos os dias que você acorda. Que maravilha, vou botar o meu tênis e você correndo. Ai, e você é feliz.
E é tão bom a gente falar sobre isso, porque o Instagram, gente, é um recorte da nossa vida.
Exato.
E muita gente...
muito positivo, né?
Pois é, e muita gente fala, nossa, Mirelle, eu queria tanto ter essa energia. Eu falo, meu amigo, querida, quem disse que eu tenho essa energia todo dia? Não tem, né, Mourinho?
Não tem, e eu acho que também esse é um dos grandes ganhos da corrida. É a disciplina. Eu hoje sou uma mulher muito mais disciplinada também. Eu estava falando, a corrida, ela também me cura todos os dias. A partir do momento que você levanta e você vence aquele desafio que você colocou para você, ou até num exercício também de humildade, de entender que você não vai conseguir cumprir aquilo que você se propôs, do que está na sua planilha, do que você se propôs para você, ou simplesmente aceitar que você está cansado e que você não precisa ir. Eu acho que esses exercícios diários, contínuos, e eternos, que a corrida sempre vai, a corrida ela sempre vai ser desafiadora.
E qual é a sua rotina? Rotina, você treina todos os dias, você faz musculação, você faz corrida, você tenta encaixar uma outra atividade aí, já que você é muito ativa. Como é que é a rotina da Mourinha hoje?
A Mourinha é extremamente ativa, eu sou a ariana.
Ixi, Maria!
Então, o esporte também, essa rotina, eu amo rotina, assim, eu amo aqueles rituais. Eu me exercito todos os dias. Corro em média 4 vezes por semana, intercalando com a musculação que eu faço também todos os dias. Sempre tive essa questão do cuidado, e isso é para além do estético. Eu sou muito acelerada, né? A mente dela que não para, eu estou dormindo, eu estou pensando já. Então, a corrida ela me centra, me coloca ali no eixo.
Olha aí, ó, quem tá acompanhando a gente no YouTube, aproveita, segue a gente lá também, @TMCEsportes. Estamos acompanhando as imagens, né, da Mourinha ali correndo, tá com alto-falante, provavelmente na comunidade,
né? Na comunidade, foi uma corrida cultural. Eu faço umas edições da corrida cultural. É o nome da corrida cultural, que é dentro do Fechados também.
Tá.
É um braço, né? Então, essa corrida cultural, a gente percorre. Eu fiz em Salvador uma edição em novembro e fiz aqui no Minhocão. Então, aqui no Minhocão, em São Paulo, a gente percorreu 5 quilômetros, passando por 4 empenas específicas e explicando a relação daquela empena, desacelerando o olhar e trazendo essa conexão com a cidade que a corrida proporciona. Então, você se relacionar com o território, se relacionar com o chão, entender o que tem atrás daquelas cores. É um manifesto, a corrida também é política.
Total.
Então, o que é que aquelas imagens, o que é que aquele artista quis passar? Então, você ia correndo e passando por cada empena, e eu fazia essa curadoria junto com artistas e uns parceiros incríveis.
Nossa, que maravilhoso!
E Salvador fiz também da mesma forma, foi da Cidade Baixa até no Pelourinho. A gente então passava por alguns pontos, contando e ressignificando essa história. Fiz no novembro negro. Então, ressignificando aqueles pontos e trazendo esse pertencimento também. A ideia da Corrida Cultural é isso, trazer esse pertencimento do chão, entender a cidade sobre esse olhar, a cidade com o seu corpo em movimento.
Então, aí surgiu a comunidade, né? Sim. Fechados com a Verdade.
Sim.
Primeiro, era um projeto que você já tinha em mente há muito tempo? Ou teve alguém que deu essa ideia para você? Como é que surgiu?
Cara, quando surge a Mourinha... E dentro dessas coisas que eu já fazia da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito conectada com a arte. São coisas que eu gosto de leitura, ou da corrida, do esporte. Uma marca, era um aplicativo de date, me convidou para liderar uma corrida deles. E eu ia montar aquilo da forma que eu quisesse. Eles só precisavam que alguns participantes usassem uma meia azul. Você lembra da meia azul?
Lembra a famosa meia azul. Quem usasse meia azul, para você que está nos escutando aí, né? Tanto no YouTube ou na rádio, era para quem estivesse solteiro.
Era um código, né?
Um código. Não usa mais, né, Mourinha? Eu não vejo mais a galera de meia azul. Inclusive, minha amiga, levei ela para correr no Ibira, ela solteiríssima. Ela, gente, cadê a galera de meia azul?
Você que eu acho que usa, assim, talvez estejam falando menos, né? Porque tem ondas assim na internet, mas tem uma galera ainda de meia
então
azul.
Tá bom.
Então, tudo surgiu. O poder dessa comunidade que eu criei, eu tive esse entendimento a partir daí. Que eu fiz esse primeiro encontro com 20 amigos. Aí o segundo encontro tinha 30, terceiro 40. Eu falei, gente, eu tenho um... isso está muito maior do que parece, porque eu estou movimentando e tipo, simplesmente convidando as pessoas para correr comigo. E estava movimentando tudo isso. Eu falei, gente, tipo, você vê a influência. É a influência que eu acredito quando eu falo que eu sou influenciadora. Essa influência é real. As pessoas se influenciam no que elas conseguem também tangibilizar, né? Para além dessa vida perfeita e editada que a gente acompanha no Instagram, tem a vida real. Eu corro cedo, muito cedo, porque eu tenho um dia enorme também para poder cumprir de diversas atividades. Acho que cada um tem a sua especificidade, né? A sua vida, que faz a pessoa única, com sua história, enfim, respeito tudo isso, mas o meu corre é esse. De uma vida, eu acho que isso também traz muito esse pertencimento também da comunidade, de olhar para mim e se enxergar numa mulher comum. Uma mulher nordestina, uma mulher que também acessa, que pertence, que movimenta, que fala, faz e prova tudo isso. Então, voltando só para como formou essa comunidade, eu formei essa comunidade a partir daí dessa meia azul e falei que o nome daquele projeto, a partir de dado momento, era Fechados com a Verdade. E Fechados com a Verdade, ele vem de uma grande brincadeira que eu ficava tirando foto na academia e ficava falando, meu compromisso é com a verdade. Daí que veio o nome. Aí eu falei, aí todos os meus amigos, isso virou uma grande hashtag. Todo mundo repostava e ficava, eu tô na academia.
Virou um meme, tipo, ali,
virou,
né?
Virou. Aí me marcavam infinitamente. Eu falei, o nome do projeto vai ser Fechados com a Verdade. E o nome não poderia ser outro. Hoje eu penso, eu falei, talvez se eu tivesse que pensar em um nome para essa comunidade, para esse movimento, não existiria, porque eu acho que ele é fechado e despido de muitas verdades. Porque todo mundo vai em um clube de corrida, 70% talvez das pessoas que estão lá nem performam ou nunca correram.
Isso
e
é
eu
verdade.
Fico ouvindo relatos de pessoas que, tipo, que não conseguiam andar 100 metros, correm 1 quilômetro sem parar.
Isso é verdade.
E tudo isso gerado pela força coletiva, por esse movimento Fechados com a Verdade, por esse encontro genuíno. Então, eu acho que isso me deixa muito, 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 muito feliz. Nesse um ano, você pediu para trazer alguma coisa marcante. Eu vou aproveitar que eu gancho agora.
Ai, vamos então. Olha aí, Fechados com a Verdade, a comunidade. Verdade. Ai, gente, deixa eu ver.
Na edição de um ano, eu acho que isso aqui é um para sempre. Eu acho que essa é a maior resposta desse movimento de uma comunidade. A comunidade fez esse caderno para mim com cartas escritas à mão.
Não, primeiro que o caderno, ele é super personalizado.
Quem personalizou
lindíssimo.
Foi o Pedro, que tem 11 anos. Ele é filho da minha treinadora, da treinadora do projeto.
Tá.
Agora um beijo pra eles.
Olha que lindo, Fechados com a Verdade. Colocou FCV aqui,
FCV.
Né? 100K, maravilhoso. Ai, mentira.
E cada participante da comunidade escreveu
o seu relato, o seu testemunho.
Então, eu acho que isso tangibiliza tudo o que a gente está falando aqui sobre pertencer, sobre essa corrida tá cada vez mais personalizada. A corrida, ela precisa, eu acho que é disso, como todos os esportes,
lindo,
né?
Cara, nossa.
Não é demais?
Não,
eu chorei tanto quando
eu abri
isso.
É de
cuidado.
Uma sensibilidade, porque assim, não foi comprado, não veio de fora, não é gringo, sabe assim? Mas isso aqui vale mais do que tanta
tudo. Então, assim, eu acho que quando completou um ano desse movimento, eu acho que é para onde eu quero que a corrida continue me levando. Sabe, assim, de tipo, essa é a maior resposta que eu tô correndo, eu acho que no lado certo, que é essa performance que eu quero ter. Desses encontros, desses relatos, dessas pessoas que tiveram e têm a sua vida transformada pelo movimento do esporte, pela corrida, que é a minha paixão.
Ai, eu
então,
amei, gente. Vou falar só um trechinho aqui, tá? Porque um trechinho pode. Mourinha, parabéns por esse projeto incrível de corrida, Fechado com a Verdade. Sua dedicação e evolução é inspiradora. Que venham muitos anos e muitas conquistas e o primeiro ano de muitos. Beijo da nossa família, olha aqui.
Lindo, né?
Ai, gente, não, maravilhoso.
Demais.
Isso aqui tem que ser guardado
a
sete chaves. Muito lindo.
Um beijo para toda a comunidade.
Cara, isso também não te dá uma inspiração e uma energia para saber que você tá no caminho certo?
Absoluta, eu acho que, porque não é fácil contar aqui, tem um ano, fotos, vídeos e parece que tá, nunca foi nada pronto para mim. E nem é e nem será. para uma mulher que se parece comigo. Eu sou uma mulher negra, eu já sou uma mulher. Isso já é totalmente você.
Já começamos
também,
já, por aí.
Já sou uma mulher.
É.
Você vai indo para camadas, eu sou uma mulher negra, uma mulher nordestina. E eu estou construindo toda essa história com o meu nome. Isso é muito poderoso, isso é um valor que é meu. E eu celebro isso a cada momento. E tenho muito orgulho de poder falar isso. Eu estou construindo essa história, ela é toda no meu nome.
Mas tem que ter orgulho,
entendeu?
Mesmo,
então, assim, são inspirações, é uma inspiração real. Então, quando eu olho para toda essa materialidade agora, do que se tornou, do que é o projeto, que é muito além de um projeto, é uma extensão do que eu sou, do que eu acredito realmente, eu me sinto ainda mais entusiasmada. Como eu te falei, não tem nada fácil, não tem nada dado. Todas as portas eu abri, chutei.
É isso aí.
E vou continuar. É uma janela, uma hora, tem hora que é só uma
frestazinha,
fininha, tem hora que é um portão, mas eu acho que é isso, a vida acontecendo em movimento. E só está acontecendo para quem se movimenta e quem está atento. Então, eu estou aqui vivendo.
E hoje, essa corrida que acontece, esse evento que acontece, é o primeiro domingo de todo mês.
Todo mês, porque é quando a visita do museu é gratuita. Então,
porque
é quando eu te falei.
A largada é lá direto do Museu do Ipiranga?
No Museu do Ipiranga tem um bosque,
tá,
no fundo dele, que tem cerca de 1 quilômetro. Então, como o treino não é sobre performance, não é para quem quer fazer aquele treinão de corrida do final de semana, é um momento muito mais de encontro e de muito movimento, sim. Você sai suado.
Tá.
A gente se encontra lá todo primeiro domingo do mês. Por conta da visita do museu ser gratuita, então tem esse estímulo também, porque isso também é bem-estar. Quando a gente está falando de bem-estar, não é só o suco verde e o tênis da moda.
É, total.
É você estar em um ambiente seguro, que você se sinta bem, enfim. A gente faz no primeiro domingo, é mediante inscrição, pelo Simpla, eu divulgo, e as vagas são limitadas. Porque para ser uma experiência confortável para todo mundo, eu também não tenho intenção de...
Sim, não tem,
nem tem
uma
como.
estrutura para receber.
Física para aquilo, eu acho. Dentro do que a gente consegue comportar hoje, são até 100 pessoas.
O que é muita
que
gente,
é muita,
né?
Gente já. Eu acho que isso eu consigo atender. Aí tenho também esses eventos fora do museu. Por exemplo, a Corrida Cultural. Vou fazer uma edição agora em maio, no bairro do Bexiga.
Que acontece uma vez por mês também ou não?
Não, a corrida
é
pontual.
Um pouco mais espaçada.
É mais espaçada. Vou fazer uma edição agora em maio no Bexiga.
Tá.
Trazendo também essa conexão do território da cidade. Vou fazer uma edição no Rio de Janeiro, da Corrida Cultural. Então, aí, fora do fechado dessa agenda de primeiro domingo do mês, tem esses eventos especiais que eu vou fazendo a parte. Todo mundo é convidado para participar, mas lembrando que é sempre mediante a inscrição.
Legal. Então, você que está nos escutando agora, nossa, é o primeiro domingo de todo mês, eu quero fazer parte dessa comunidade, quero correr um dia, como a própria Mourinha disse, não é performance, não são muitos quilômetros, normalmente são 5 quilômetros.
De 3 a 5,
excelente.
Tem grupo de caminhada, de trote e da corrida.
Ih, então, já quero levar minha família toda. Família toda já vai pra lá.
Não,
família,
tem desculpa.
Família Mosquela vai pra lá. E aí, pra entrar no Simpla, é só te seguir, porque todas as informações estão lá no Instagram.
Exatamente.
Né? No @Mourinha.
E no Fechados com a Verdade, no @Fechados com a Verdade. Todas as informações estão lá, quando eu abrir a vaga, enfim, tá tudo bem explicadinho.
Mourinha, é uma baita responsabilidade também, é claro que você faz isso com todo o amor do mundo, mas uma baita responsabilidade. Em algum momento você ficou com medo, com receio de assumir essa responsabilidade com a comunidade do Fechados com a Verdade, ou você não passou por isso? Você achou que realmente estava indo no caminho certo, no trajeto certo, e se for com medo, vambora mesmo assim?
Eu não tenho nem tempo de ter medo.
É, olha
porque
aí.
Essa pessoa não é nem dada. Quando eu falo assim, eu sigo o meu plano A porque eu só tenho o A. Se
excelente.
Não der certo o A, eu vou partir para o outro plano, que é o A também. E a minha relação com a comunidade, que são amigos hoje, sempre foi de respeito. Não coloco no lugar do medo, mas numa relação pessoal mesmo, de troca, porque eu entendo que eu estou movimentando 80, 100 pessoas que estão saindo da sua casa para participar de um evento. Elas têm que ser minimamente respeitadas pelo tempo dela de dispor. Eu sempre agradeço isso, porque eu acho que é o que a gente tem mais precioso na nossa vida, é o nosso tempo. Agradeço o tempo de vocês de estarem aqui confiando em mim, porque é simplesmente por isso. Eu anuncio, sempre a gente tem alguma ativação especial, ou não também nas edições. Eu fiz uma edição linda do Dia da Mulher, que teve a participação da Gisa, inclusive do Corre Quilombo. Foi a Bruna, foi a Paty de Jesus. Sim. E a minha amiga Letícia, que fez o lançamento do livro dela. Então, assim, no meu clube de corrida, no final do Corre, eu fiz o lançamento de um livro. É muita coisa, porque é o que transforma. A cultura, ela é libertadora. Corrida é cultura, antes de qualquer coisa. Não,
e o mais importante, né? Você está dando esse acesso para as pessoas que às vezes não tem mesmo, não tem acesso, não tem oportunidade.
E essas pessoas são da comunidade, minha. A Letícia, ela é da comunidade, ela corre na comunidade. Eu tenho publicações quinzenais também na página do Fechados com as pessoas da comunidade dando dicas de alguma coisa. A Carol, que é uma advogada brilhante, minha amiga, ela deu dicas sobre regulamentos de corrida de rua, que a gente passa, que muitas vezes passa desapercebido do dia a dia. A Aline, que é uma personal chefe maravilhosa, dá dicas de receitas que você tem tudo em casa e você pode fazer. Então, as potências estão do nosso lado. Isso é uma comunidade.
Total.
Né? A gente está numa era que perdeu até a referência do que é referência. Parece verdade. Que está tudo atrás de uma tela do celular. Não está, está do seu lado. Tá. Então, acho que a comunidade ela vai transbordando isso. E a minha relação com a comunidade é e será humana, de respeito, mútuo, né?
E de muita verdade,
então...
Morinha, agora eu quero saber qual é a sua distância favorita? Quando você corre, você fala, nossa, eu adoro correr nessa distância. Qual que é?
Cara, olha, mas que loucura isso, né? Eu me machuquei, aí eu vim de uma semana de regenerativo. Eu tava correndo 6, 7, e eu achava um saco, assim, de tipo, falar, nossa, tipo...
Só isso?
Só isso, de tipo, eu falei, gente, em que momento que isso é pouco, né?
Pessoas normais não correm.
Não correm.
5 quilômetros e não correm.
5% da população mundial corre acima de 5 quilômetros, corre até 5 quilômetros. Uhum. Não é muito pouco.
Muito, é a bolha da bolha da bolha.
É a bolha da bolha da bolha. Então, assim, e você vê, às vezes, a gente vivendo essa bolha, parece que todo mundo corre menos você.
É.
E isso é uma absoluta mentira. É, mas uma distância que eu gosto, assim, tipo 12 quilômetros... de treino, sabe?
Aí você gosta.
Tipo, eu gosto, porque eu acho que é um treino que, tipo, deu pra dar uma cansada, deu pra entender o ritmo. Não que
pegou um pouquinho mais firme, né? Não foi ali uma distância tão curtinha.
É.
Também não foi um longão, né?
Exato.
Uma meia maratona.
Exato.
Ah, acho que 12 eu também gosto.
Eu gosto
é
de
verdade.
12, sim. Quando eu tenho treino 12, 14, eu sempre termino... Eu gosto dessa distância, assim.
E sempre. Meia maratona já correu meia? E maratona também já correu?
Meia já corri.
Tá.
É, já corri 3 ou 4, se eu não me engano.
Tá.
É, maratona ainda não corri.
Mas tem vontade ou não?
Eu confesso que ainda não me mordeu essa... Tô sendo muito sincera aqui. Ainda não me mordeu essa...
Eu acho
essa...
muito legal, porque muita gente vem pra cá e fala... Ah, eu tenho a medalha 6 majors, uhum. Das principais. Uhum. E só teve uma pessoa que eu lembro, porque ela foi a única que falou... Eu não tenho vontade de correr a maratona.
Então,
eu falei, gente...
A segunda agora.
Que incrível. Que foi até o treinador, o Júlio Moraes.
Uhum.
O personal trainer maravilhoso também, Júlio Moraes. E agora você. E eu acho muito legal, porque as pessoas também se identificam. Porque muita gente também, como a gente fala de imediatismo, uhum. Tudo pra ontem. Esse novo boom, essa nova bolha... Que um monte de gente começou a correr, a gente vê no Ibirapuera, claro. Na USP, lotado. A galera tá queimando etapa.
Assim, absolutamente. E eu acho isso tão... Cada um com o seu processo,
claro.
Cada um com o seu tempo, que é um grande privilégio ter tempo hoje. É... Mas eu acho que a corrida, como tudo, ela é um caminho que você percorre. É. Não tem como você deixar passar pelo seu corpo... Em 2 meses, você vai fazer 21 quilômetros, vai fazer 42, você faz. O seu corpo, ele vai responder, você vai fazer. Mas assim, eu acho que tudo é um processo. E aquilo tem que ser vivido. A dor, eu lembro até hoje, quando eu corri 7 quilômetros pela primeira vez. Que eu fiquei uma semana dolorida, deitada, o resto do dia inteiro, não conseguia me mexer.
Não, e provavelmente você deve ter pensado, gente, eu corri 7 quilômetros.
Então assim, e quantas vezes eu tive que parar pra isso, sabe? Então eu acho que a corrida como cultura, como respeito também do entendimento do seu próprio corpo, das suas limitações, dos seus estímulos, sabe? Então, eu entendo isso como um processo. Então, pensar hoje em 42 quilômetros, não é uma coisa que falar, nunca vou fazer, mas assim, eu não tenho vontade, porque a corrida, para mim, ela está nesse lugar. Tipo, já está dentro da minha rotina, eu já corro.
E o que está muito bom também, tá, né? Ótimo. Pô, também. Correr todo, né? Pô, já faz, já é ativa, 4 Sim. vezes por semana, já corre, tá, já faz demais. Musculação.
Os 100K matinal que eu fico falando toda hora, é uma brincadeira de um meme que tem, uh-huh. de um baiano maravilhoso, que ele fica falando, aquela corredora que corre 6 da manhã. Aí ela dá um giro, fala 1K. Dois giros, fala 3K, dá 3 giros, fala 100K, e eu fico 100K matinal, e todo mundo fica 100K matinal, 100K matinal.
A gente começa a pensar também um pouco mais no corpo depois de seus 30, talvez, Maurinha. Porque antes a gente não pensa muito nisso.
Eu tô sentada nessa cadeira aí com você, porque antes, assim, eu não precisava nem dormir, e já saía correndo, amiga, loucamente, total. E o corpo respondia. Hoje, amor, ela dormiu menos que 8 horas, dormiu... Depois da meia-noite, ela já não é mais ninguém no dia
Você
seguinte.
Acredita? Eu também, às vezes eu saio com meu marido, vamos pra uma festinha e tal. Gente, da meia-noite a gente quer ir embora. Eu falo, ai, que vergonha, meu Deus. Mas é o corpo,
Novos
né?
Tempos. Mas é exatamente, eu acho que é isso, de entendimento desses processos, né? Que a gente passa e que a gente chega. Hoje eu priorizo também, assim, tipo, não é nem mais de priorizar. Acho que eu tô falando bonito aqui, mas é mentira. É que eu não aguento mais mesmo, assim, tipo, durmo cedo.
Dorme cedo,
10
é isso.
da noite, amor, já tô bocejando, assim, já não tô aqui. Já...
Eu acho que até nas nossas próprias escolhas de alimentação, do que a gente Sim. come, a gente quer, né? Assim, a gente, óbvio, eu como um hambúrguer quando eu tenho vontade, eu como pizza, mas assim, no dia que eu faço aquele treino encaixadinho, eu falo, ah, eu não vou dar mole e comer esse hambúrguer gordurento, não, eu vou, pô, meu dia foi, tá tão clean, tá tão legal, por que não, né?
As escolhas ficam muito mais conscientes, né? Eu acho que essa é a riqueza desse corpo em movimento, de estar ativa, né? Tudo fica... mais natural, assim, tipo, são escolhas conscientes, não, eu não sofro mais também hoje por essas escolhas, né? Porque tudo é pro nosso bem-estar, de fato.
Claro, e a gente pensa também tanto em longevidade, né? Ai, eu quero viver até os 80, até os 90. Gente, olha, a única coisa que a gente sabe que vai fazer nessa vida... é morrer, isso é verdade, a gente nasce sabendo Sim. que vai morrer. Se você vai durar até os 90 anos, a gente não sabe. Então acho que a gente tem que tomar também conta muito bem do nosso templo, que é o nosso corpo.
Exato.
Então como a gente vai encarar, como a gente vai chegar nos 80 anos cuidando bem do nosso corpo? Isso é uma coisa que a gente pensa, mas você que tem seus 20 e pouco, talvez você não pense nisso agora. Mas quando você passar seus 35, aí eu acho que cai uma bigorna na cabeça, né, Maurinha?
Essa
de como você
vem.
Quer. A conta vem,
e negociável
é isso.
ainda, assim, tipo... Então, o que a gente tá fazendo hoje, cuidando desse templo, é justamente garantindo essa longevidade.
É.
Eu quero viver melhor, eu quero viver bem. Eu tenho 40 anos já, assim,
Sim.
tipo, e ativa, disposta, bonita.
Então, assim, maravilhosa, é isso
vamos
aí.
Vamos embora, é isso, cuidar do que é mais importante da nossa saúde, né?
É isso. Ó, eu vou contar um bastidor aqui, tá? Porque a Maurinha chegou no estúdio, linda, maravilhosa, perfeita. Um look de bom gosto, tá? Pra quem não a viu, vai lá no YouTube ver. E eu, óbvio, como corredora, já olhei pro tênis, né? Porque corredores é assim, gente, a gente se identifica. Identifica. Ou é por um relógio, né? GPS que a gente tá ali usando, uma olhar pro outro, ela não tá usando no momento, mas na hora eu olhei pro tênis e falei, gente, que tênis lindo. É um tênis todo colorido da Olímpicos, é o Corre 4 ou 5? É o Corre 4.
Esse é o Corre 4.
Tá.
E ele tá customizado de forma personalizada.
Ah.
Pelo grande artista, o ícone K, um beijo para esse amigo. É um artista visual, um grafiteiro incrível daqui de São Paulo, da Zona Leste. E ele fez a primeira camiseta pro Fechados com a Verdade.
Ai, que incrível!
E nessa comemoração, na celebração de um ano do projeto, eu pedi para ele customizar um tênis para mim. Aí ele customizou esse corre que eu uso assim... de formas pontuais, de tanta dó que eu fico de usar, mas eu acho que hoje merecia, eu queria mostrar
pra todo mundo. Não, e ele é lindo,
ver.
Colorido, né? Tem um pouco também, me lembra ali, um animal print ao mesmo tempo também.
E é bem a identidade dele, né? Essas cores, o traço, enfim. Iconicar esse artista imenso, quem não conhece, segue ele lá.
Um beijo, então, pra você, grande artista.
Sim.
Não, maravilhoso.
Ficou lindo, né, Mê?
Lindo, adorei, adorei.
Eu amo também.
Agora, falando de quem faz parte da comunidade, Fechados com a Verdade, eu imagino que cheguem muitas histórias para você, de inspiração, como a gente viu algumas no seu livro. Tem alguma história, assim, de alguém, de alguma pessoa que chega com uma história difícil e através da corrida ela consegue se renovar? É o que a gente falou agora de, do pertencimento, do renascimento. Chegam muitas histórias para você na comunidade?
Muitas. E aí volta aquele lugar que você tinha perguntado da responsabilidade. E eu falo, cara, olha o quão profundo é tudo que está acontecendo aqui. Porque no fazer, na materialidade ali, às vezes eu nem acabo me dando conta do quão profundo que mexe. As pessoas lembram do primeiro oi que eu dei, do primeiro abraço que eu dei. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Eu sempre fui, eu vejo que isso sempre, eu sempre fui essa coisa da comunidade. Eu sempre conhecia todo mundo da minha sala da faculdade. Eu ia para forró, eu conhecia o forró inteiro. Aí tinha um cara que falava, eu venho pro forró aqui há 12 anos.
Você deve ser um pouco de geminiana também. Talvez geminiana é bem assim, eu sou assim também, bem afetuosa.
Eu sou essa pessoa que aglutina, então eu sempre tô com muitas tribos, sempre tenho amigos de diferentes núcleos, assim, e tô com todo mundo. E na comunidade não é diferente. Então, chega inúmeras mensagens, termina o treino, manda no WhatsApp, manda no inbox, todo mundo que vai fica esperando para me dar tchau.
Olha isso.
Assim, não vai...
Não
quase
vai
ninguém
sem te dar
embora
tchau, né?
Sem me dar tchau. Eu acho aquilo, essa sutileza, né, que eu observo, eu acho que a beleza está nos detalhes e nessa sutileza. E eu vejo também que é esse cuidado também que eu tenho com eles. Então, assim, como tudo volta e a gente vai se retroalimentando dessa energia, né? Então, é numa mensagem, é em uma das participantes que perdeu o emprego e já estava desacreditada de absolutamente tudo. De um outro amigo lindo, maravilhoso, e que você olha ali para ele e parece que está vivendo a plenitude. E que desde a pandemia ele já estava assim com pavor de convívio social. E esse grupo salvou ele desses lugares, assim. Virou essa chave para ele de coletivo, de troca, de conhecer novas pessoas. Porque a gente está se isolando também cada vez mais. Acho que o grupo também... Um grupo saudável, ele também tem essa responsabilidade, né? E traz isso. As pessoas querem estar juntas, querem trocas reais, assim. O quão difícil hoje é você conhecer pessoas novas, aumentar esse ciclo, ter essa conexão de fato real. Eu acho que também a comunidade, um esporte coletivo, a corrida, ela permite isso. Então, ou de uma, já ia falar o nome dela, de uma das participantes que não corria, eu lembro do primeiro... Da primeira vez que ela foi, que ela ficava ofegante, ela falava, nossa, ela é treinadora hoje, puxou muito e tal. E depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que correu pela primeira vez 1 quilômetro sem parar.
Nossa.
Então,
uma vitória, né? Uma conquista.
Muito, porque aquele mesmo 1 quilômetro que ela fez em 15 minutos, que eu fizer em 4, em 3:38, ele vai continuar sendo 1 quilômetro. Então, cada um tem que contar a sua história dentro daquele 1 quilômetro. Eu acho que essa é a mágica, assim. Eu fico muito feliz de compartilhar e de liderar e de ser o motor, o combustível de algo tão potente assim, e onde todo mundo se retroalimenta. Eu estou ali à frente, mas estou me retroalimentando também dessa energia.
Claro, e não só você acaba recebendo essas milhares de histórias também, né? Como você também é impactado. Então, assim, é uma troca de energia, né? Entre esses novos atletas, com você também. Não, incrível. Ó, quando a Mourinha chegou aqui, ela falou, eu tenho uma sacolinha para você. Não sei o que, eu falei, não, você vai me entregar no... programa. Como a gente tá encerrando o programa agora, eu vou aceitar um mimo, porque eu adoro um mimo, gente. Que sacolinha é essa maravilhosa? Olha só.
Gente,
vou mostrar pra vocês.
Ela não é a Beyoncé, mas ela tem os manchos dela também, tá? Trouxe aqui pra você.
Ai, gente, olha que linda aqui a sacolinha pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, tá vendo?
De fechamento.
Ai, olha que lindo. É um kit, então, do fechamento. Todo mundo que recebe esse kit ou não?
Não.
Tá.
Tem a camiseta do projeto. Esse copo com a Coffee Walk, que é um parceiro incrível, que está desde o começo do projeto, da artista Mariana Teles.
Gente, os mimos!
E toda a arte é feita por uma artista baiana que se chama Mariana Teles.
Olha só.
E que...
A fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim.
Já pra vir com a Xé, já pra você.
Já tô acreditando nessa energia há muito tempo. Olha que linda, então, essa aqui, a camiseta. Tô tentando falar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, gente. Amei. Olha atrás dela, tá muito linda. É, pra você que está nos escutando, tem várias ilustrações, fechado com a verdade.
Fechado com a verdade.
Lindo. E esse é daquele artista que você disse, ou não?
Esse é da Mariana Teles, artista de Salvador.
Ah, lindíssimo.
São vários artistas que fazem alguma intervenção dentro do projeto, assim.
Ai, nossa, amei, amei. Ai, tem mais
pra
coisa,
você,
gente.
Pra você,
peraí.
Quando falar da sua família.
Também. Ah, lindo, amei. Morinha, quero muito agradecer a sua participação. Obrigada, parabéns.
Obrigada.
Pela iniciativa da comunidade Fechados com a Verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Mais vida. Verdade, mas vida real, menos offline, menos Instagram. A gente sabe que é só um recorte da nossa vida. E que bom que você tá aqui podendo falar com a gente, poder se expressar dessa maneira tão legal aqui no Corre TMC. Eu falo que o Corre TMC é uma família, né?
Sim.
E não só com pessoas que são atletas, elite de performance. Mas eu quero trazer pessoas assim como eu, como você,
Sim.
né? Que a gente deu o primeiro passo e a corrida acabou conquistando a gente e sendo apaixonante, um esporte apaixonante. Obrigada.
Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço o espaço de estar aqui nesse veículo também tão importante, né? Falando com tantas pessoas, que tenham muito mais iniciativas fechadas nessa verdade, que propõe esse movimento aí do corpo para caminhos tão bonitos e de bem-estar.
É
Acho
isso.
que é uma grande palavra. Muito obrigada pela oportunidade.
Ah,
muito
obrigada.
Feliz de estar aqui.
Eu vou quebrar o protocolo porque eu tô quebrando o protocolo sempre. Venham pra cá e já vou dar tchau com você aqui. Muito obrigada.
Eu também.
Obrigada. Gente, então, pra você que participou aqui, que tá junto com a gente, né? Ouvinte do Corre TMC, obrigada pela companhia. Aproveite a sua corrida, descanse também, não é verdade?
Sim, importante.
E é isso, gente. Valeu, a gente se encontra no próximo Corre, porque a gente sempre está na correria. Até a próxima. Fui. Tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Vamos às principais manchetes do programa de hoje, porque 3 horas da manhã, muito bom dia para você que sintoniza a TMC. Este é o Amanhã TMC e vamos às principais manchetes do programa de hoje. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal deu 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de revisão criminal apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. Normalmente, o prazo para esse tipo de manifestação é de 10 dias. Nunes Marques afirmou que ampliou o período por causa da complexidade do processo e do fator de envolver um ex-presidente da República. O pedido de revisão criminal foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro no dia 8 de maio. Esse recurso jurídico é usado para tentar reverter condenações definitivas quando há suspeitas de erro judicial. A defesa tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão impostas ao ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira a votação da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A análise da proposta foi interrompida depois que deputados apresentaram um pedido de vista coletiva, mecanismo que dá mais tempo para os parlamentares avaliarem o texto antes da votação. Com isso, a discussão deve voltar à pauta na próxima semana. Durante o debate, deputados contrários à proposta afirmaram que reduzir a maioridade penal não garante melhora na segurança pública e pode aumentar o número de pessoas presas no país. Já os parlamentares favoráveis disseram que jovens de 16 anos têm consciência dos próprios atos e defenderam que a maioria das pessoas apoiam a mudança. Além da redução da maioridade penal, a proposta também altera regras eleitorais. O texto prevê voto obrigatório a partir dos 16 anos de idade e a PEC também reduz a idade mínima exigida para disputar cargos eletivos no Brasil. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da PEC que reduz a jornada de trabalho no país. A proposta passou por 34 votos a 4. Com isso, o texto segue para a votação no plenário da Câmara, que começou ainda na noite desta quarta-feira. A proposta estabelece que a jornada máxima de trabalho passe a ser de 40 horas por semana. O número ficou acima das 36 horas previstas no texto original. Após negociação entre governo federal, empresários e entidades patronais, o relator da proposta, o deputado Léo Prates, definiu regras para a transição das mudanças. A redução da carga horária será feita em duas etapas. Primeiro, a jornada semanal cai de duas horas em até 2 meses após a promulgação da PEC. Depois, haverá nova redução de 4 horas em até 12 meses após a primeira etapa. No total, o prazo de adaptação previsto é de 14 meses. O texto também garante 2 dias de descanso por semana aos trabalhadores. Essa regra começa a valer 60 dias após a promulgação da proposta. Convocações e acordos coletivos que contradizem essas novas regras poderão perder validade automaticamente dentro do mesmo prazo. 3:04 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Já está no ar o seu programa preferido, Sobremesa. A entrevista de hoje é com o Júlio Bernardo, o JB. Ele é um dos maiores cronistas gastronômicos do Brasil e já até tretou com chefes famosos. No comando do programa estão eles, Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Sobremesa. Sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Você que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Sim, é o programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros apresentadores. Aqui ao meu lado tem ela, Mini Ruth.
Oi, gente. Bora começar mais uma quarta-feira. E aí, comeu aquela feijuca? Então bora pra sobremesa, né, Batista?
Será que dá ainda?
Opa!
Depois de uma feijuca, mandar uma sobremesa, pelo amor de Deus. Estamos ao vivo no nosso YouTube, TMC News BR. Você vai lá, você comenta, fala bem da gente, porque a chefia vê os comentários.
Exatamente,
do
bom.
Então vai lá, se inscreve no canal também e deixa o seu like lá no vídeo, fala que você tá gostando, que aí o YouTube empurra pra mais gente.
Boa! Não é? E também participe da nossa enquete do dia. Qual é a pergunta de hoje, Marcelo Batista?
Ah, a pergunta de hoje não é nenhuma pergunta. É que a gente mostrou dias atrás,
sim,
aquele evento em que a Janja participou. E ela tava explicando o termo Red Pill,
sim,
como é que surgiu. E aí, ao invés dela falar pílula, ela disse pírula.
Pírula, com R.
Pírula, pírula. Então, a pergunta de hoje, eu quero que vocês ajudem a gente a lembrar qual os maiores crimes que um político já cometeu contra a língua portuguesa.
Caraca, boa essa enquete, hein? Qual foi o maior crime ortográfico que um político já cometeu? Ô, Miruti, você lembra de algum?
Eu lembro. O Lula, ele acabou falando muitas coisas, né?
É verdade, mas o Lula tem várias.
Não esqueço dele falando Pretobras.
Como é que você imita o Lula aí falando, vai?
Eu não sei, sou seu Bolsonaro.
Vai tentando Lula,
tem que imitar os dois,
vai.
Companheiros. Pretobras.
Que isso, não? Faz uma voz assim, companheiro, vai.
Mas se eu baixar aqui, eu não consigo.
Nossa,
porque
parece um exorcista. Vai, Batista.
Meu Deus.
E pra você, Batista, qual foi o maior crime ortográfico que um político já cometeu?
Eu não lembro. Não? Acho que tem muito político que fala tudo errado, né?
É verdade.
Não, concordância verbal não existe, né? Mas eu vou me lembrar de algum aqui.
Vamos roubar a meta.
E você pode lembrar do crime ortográfico que algum político já cometeu e mandar pra gente através do WhatsApp 011 97221 1001. Bom, amigos e amigas, pra você que nos ouve com o seu ouvido, você que tá sintonizado no rádio do carro, no seu fone de ouvido, também no computador da sua casa e no seu trabalho, hoje a gente vai bater um papo mega especial com o nosso convidado de honra, que é crítico gastronômico. Ele conhece os melhores e também os piores restaurantes do Brasil. Ele tá no Instagram como @julinhocancelado e também tá no YouTube, que é o Boteco do JB. Senhoras e senhores, vamos receber ele, Júlio Bernardo, o JB! Obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês.
Bom, e a primeira pergunta de hoje vem do Batista. Por favor, Batista.
A gente quer saber qual a sua sobremesa predileta, JB.
Tiramisu.
Tiramisu é chique.
Mais um ponto para o tiramisu.
É chique.
É o doce que mistura café, chique, creme, bolacha.
Muito difícil achar um bom na cidade.
É mesmo?
Uhum.
Qual foi o melhor que você comeu aqui?
Eu não gosto muito do termo melhor, porque é sempre subjetivo, né?
Então, qual que você mais gostou?
Alguns bons tiramisus na cidade de São Paulo, a cidade de Coviva, a cidade de onde eu gosto de escrever, né? Fazendo. Mas não tem dinheiro pra ir no Fasano. Puta que pariu. Tem que...
Não, a gente não tem. A gente aqui não tem.
Nunca nem fui.
Nem conhece.
Quanto custa lá um tiramisu desse? Só pra ter uma ideia.
Em torno de 60 e poucos reais, mais 17% de serviço.
Falei, que mais? 17% de serviço?
Sim.
Fasano, onde mais?
Agora eu vou dar uma alternativa mais popular, né? Mais acessível. Tem um café no Lago São Bento, chama Café Girondino. Desde 1850.
É o mais antigo, acho, é mais, né? São Paulo, né?
Tem um bom tiramisu.
Mas quem tá ouvindo a gente em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, qual é o melhor tiramisu aí? O que você mais gosta? Para o pessoal.
Do Brasil.
Do Brasil.
Do Fasano.
Então tá bom. Você que tá morando aí em Pernambuco,
que vale a pena.
Pegue uma passagem, venha. Fique aqui hospedado no Fasano, que é um hotel bem chique em São Paulo.
Custo-benefício.
E coma o tiramisu.
Guarda agora, dinheiro, viu, filho?
Já que a gente tá falando de sobremesa, JB, qual é a sobremesa mais brega do Brasil?
Petit gâteau. Petit gâteau. Aqui não é um erro. Não é um erro.
Uma delícia.
Tudo bem.
Me refresca a memória. Petit gâteau é o bolinho com sorvete.
É um bolinho mal assado. É um bolinho que deu errado. É uma sobremesa francesa, que tem outro nome que eu não me lembro agora, de um chefe francês televisivo, a tornou famosa aqui e a rebatizou o Petit Gâteau.
Tá falando do Jacquin, né? Foi o Jacquin que trouxe, né?
Não sei se foi ele quem trouxe, mas foi ele quem deixou famosa.
Entendi. Pra você é mais
bolinho mal assado. Tá errado.
E aí tem aquele outro restaurante que tem comida com o nome de famoso que piorou ainda o Petit Gâteau, que bota um sorvete.
O Paris 6. Não, aí já é um crime. É. Né? Até então a gente tá falando de comida, né? O papo tá mais civilizado.
É. Não, você tá falando isso só porque você não tem um prato lá com
o
seu nome.
O que você prefere, ir no Paris 6 ou cair de moto?
Eu vou no Paris 6.
Eu prefiro cair de moto.
Mas quer dizer que aquele que ele botou o sorvete lá é um crime.
Não, aquilo é comida pra... Não, tem que tomar cuidado com os termos pra não ser cancelado. Com gente com mente menos privilegiada, né?
Sim. Se você tivesse um prato no Paris 6, qual seria o prato?
Branco. Branco,
tá certo. Ô, vem cá. Você, JB, já deu pra perceber que ele é um crítico gastronômico que não poupa palavras e não deixa que o pessoal fique amedrontando ele. Ele dá a crítica dele, ele dá a opinião dele. Algum chefe já ficou bem bravo com você de parar de querer te enfiar porrada?
Ah, nunca apanhei. Eu já perdi as contas dos lugares onde eu não sou bem-vindo. Mas a boa notícia é que não faço a menor questão de voltar.
E você chegou a fazer alguma crônica em cima de um prato que pegou mal, que o pessoal falou, não, isso aqui não é bom.
Pegar seria... mal pra quem?
Oh, não sei, pegar mal pro restaurante, pro chefe.
Olha, o que eu gosto de falar é que eu sempre falo com o público. Eu falo com quem me lê, eu falo com quem me assiste. Tá. O chefe, o restaurante, tem que ver com um texto, um vídeo do teu crítico. Crítica, você filtra.
Boa. E JB,
aproveita que dá.
E JB, crítico, você se considera um cronista gastronômico. Qual que é a diferença? Explica para a nossa audiência.
Acho que no Brasil não existe boa crítica gastronômica. Não, é muito caro fazer. A formação. Imagina, você vai num restaurante que acabou de abrir, aí você vai sozinho, com a namorada, com o grupo, menu de degustação, menu executivo. Você gastou uns 5, 6 mil reais pra escrever um texto. Isso sempre foi inviável. O cronista bate uma chapa. Ele bate uma chapa, passa uma impressão.
É mais superficial, então? É mais assim, vou ali e vou falar só a minha opinião, só que a minha experiência como foi. Não tô julgando o prato, não tô julgando o talento do chefe, tô só batendo aqui, dando uma opiniãozinha.
É mais informal.
Informal.
É melhor que superficial.
Tá bom. E qual é o melhor lugar do Brasil pra se comer, então? Vamos, já que a gente tá falando de polêmica.
Eu não gosto desse tema, melhor isso, melhor aquilo. Porque é sempre subjetivo. O Brasil é um país de dimensão continental. Não é sobre comida, é sobre pessoas.
Entendi.
O que você gosta de comer?
Olha, eu particularmente...
E onde você gosta de comer?
Ah, entendi.
E quanto você quer gastar? O que é boa comida pra ti? Fala pra mim que eu te respondo. Dentro do que eu puder te ajudar.
Muito bom. Batista, o brasileiro...
Ele me ignorou, foda-se.
Não, te ignorei, não. Eu quero falar minhas Batista. Dúvidas.
O brasileiro estraga, por exemplo, comida japonesa, que o brasileiro vai lá e bota cream cheese. Aqui. E aí inventa um monte de coisa.
Eu acho que isso... Eu já falei isso uma vez no vídeo. Morango no sushi, cream cheese. É um bom motivo pro Japão declarar guerra pro Brasil. Mas por outro lado, a gente tá falando de São Paulo. São Paulo é a cidade com a maior colônia japonesa do planeta. Então, se 5% dos restaurantes forem bons, já é restaurante pra caralho.
É
bastante coisa boa.
O que você acha desses festivais gastronômicos que estão rolando? Você acha que a qualidade da comida, quando tem muito tipo de comida, fica menor ou maior?
Uma é prazol antes, uma é prazol depois. Resolve. Tem que saber selecionar. Esses festivais tem um público, né? Família. Você tem filhos. Filho no restaurante, criança no restaurante, geralmente elas curtem a primeira meia horinha, né? E se você não calar a boca do moleque com o iPad, o que não é de bom tom, como diria Odete Rosma, ele vai começar a achar chato. Num festival, ela pula, vai pra cá, vai pra lá. Toda muita gente não pode ir no restaurante. E você tem acesso com menos dinheiro também. Então tem seu público, tem seu valor.
Oh, que legal.
Tudo tem seu valor. E esses influencers, JB, que vão e tudo é sempre maravilhoso. Eu já vi um 115 melhor parmegiana do Brasil passando pelo meu Instagram. O que você acha desses influencers? É pra comer de graça que o cara vai fazer isso ou não?
Todos em seu valor, menos o influencer, né?
muito bom.
Xinga minha mãe, mas não me chama de influencer. É uma geração muito tosca, né? Não é sobre comida, elas querem mostrar que estão no lugar. Isso vai além da comida. Você vai num show, até no cinema, pessoas filmam. Elas querem mostrar para um público que muitas vezes não existe, né? Porque é difícil você ter um público. Alguns têm um grande público. Mas virou uma idiotização do ser humano. É uma das provas que o homem não deu certo.
E para comer e beber bem, é necessário gastar muito aqui no Brasil?
É necessário ter cultura. É, mas não precisa. Mora num país riquíssimo. No ingrediente. Tudo. Mas você tem que saber fazer as coisas. Ah, e um feijão? Como fazer um feijão em casa? Evita prateleiras no mercado. Compra no mercado local, numa feira livre. Daí você vai comprar um feijão novo, que você não precisa de panela de pressão. É preciso saber um pouquinho, estudar um pouquinho. E hoje a informação nunca esteve tão fácil. Está ao alcance na sua mão. Celular funciona para um monte de coisa ruim, mas também tem coisa boa. Como toda e qualquer mídia, né? Rádio, por exemplo.
Com certeza.
E JB, a gente, você falou esse negócio de gastar, né? A gente teve uma discussão aqui outro dia no programa, né? Por que era mesmo?
Eu lembro que... Era...